no ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:31, céu claro, a temperatura é de 23 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, dia 23 de maio de 2017. Samarco quer voltar. A empresa planeja retomada de atividades em outubro, após paralisação provocada pela queda da barragem de Fundão em 2015. O clima em Brasília. Movimentos sociais aproveitam o momento político para defender que não há condições para a votação de reformas da Previdência e trabalhista. Governo tenta manter normalidade no Congresso. Clube da Ciência. Brasil recebe pela primeira vez projeto desenvolvido por alunos de Harvard para despertar interesse de jovens pela ciência. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Por dentro da UFMG.
A UFMG vai sediar em julho a primeira edição no Brasil do projeto Clubes de Ciência. Ele existe desde 2014 e foi criado por latino-americanos que estudam em universidades de referência nos Estados Unidos. A ideia é trazer jovens talentos para o mundo científico. A edição inédita no país será realizada em julho na UFMG como parte da programação da reunião anual da SBPC. Confira na reportagem de Aliciane Gonçalves.
O projeto Clubes de Ciência foi criado na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, por alunos de vários países da América Latina. Ele é voltado para os estudantes do ensino médio ou dos dois primeiros anos de graduação. O objetivo principal é despertar nos jovens o interesse pela ciência, não apenas no estudo, mas também como meio de vida, algo ainda raro no Brasil. Por isso, o Instituto de Ciências Biológicas da UFMG sedia a primeira edição brasileira do projeto. Será entre 17 e 22 de julho, durante a reunião anual da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. A expectativa do coordenador do projeto, Davi Soeiro, professor do Departamento de Parasitologia da UFMG, é de que os clubes repitam aqui o sucesso já alcançado em países como México, Colômbia e Bolívia.
Tem sido sucesso justamente por causa da falta de oportunidade, né? Então, para esses estudantes que têm interesse em ter contato com pessoas que fazem ciência, estiveram nesses grandes centros e que possam, de alguma forma, orientar a entrada desses alunos nesses projetos na área de inovação científica e vislumbrar oportunidades, né? Seja no seu país ou no exterior.
Na edição da UFMG, 80 jovens e adolescentes terão contato com temas como células-tronco e manipulação genética, sistema imunológico, doenças e epidemias, além de inovação e empreendedorismo científico. O coordenador do projeto, Davi Soeiro, explica que para conquistar esses jovens talentos, os clubes de ciência propõem atividades dinâmicas, que mexem com a criatividade dos participantes.
A ideia é que a gente possa estimular que eles desenvolvam ideias e, claro, eu acho que tem todo um aporte teórico que é colocado de uma forma dinâmica, com convidados, com dinâmica de grupo, com aula com prática, né? E até com atividades externas. Então, a ideia é mesclar de uma forma que eles se sintam, se divirtam ao mesmo tempo que aprendem.
Ex-alunos da UFMG que hoje fazem pesquisa em universidades estrangeiras participam da organização e vêm ministrar cursos na edição de julho. O pós-doutor na Escola de Medicina da Universidade de Harvard, Rafael Polidoro, é um desses ex-alunos. Junto com o professor do Instituto de Ciências Exatas da UFMG, o Birajara Agero, ele vai ensinar sobre sistema imunológico, usando técnicas clássicas e modernas, como modelos computacionais em 3 e 4 dimensões. Mas Rafael ressalta que o importante mesmo é incentivar o senso crítico dos jovens participantes.
Nós não queremos ensinar, não quero que os alunos do meu clube saibam tudo de microscopia ou tudo de imunologia, mas que eles saibam fazer perguntas e responder, sejam inovadores, sejam pessoas que querem alterar o futuro através da ciência, através do conhecimento e inovação.
Quem quiser ter essa experiência e participar dos clubes de Ciência Brasil deve ser estudante do ensino médio ou dos dois primeiros anos de graduação. A participação é totalmente gratuita. É preciso se inscrever até o dia 4 de junho no site clubesdeciencia.com.br e esperar o resultado da seleção. Repórter Aliciane Gonçalves.
Política.
Em meio à crise política que atinge o presidente Temer após delação da JBS, o senador Ricardo Ferraz, do PSDB do Espírito Santo, declarou que vai apresentar ainda hoje o relatório sobre a reforma trabalhista. Na semana passada, Ferraz havia suspendido o calendário da reforma por conta da crise institucional causada pela delação. Hoje pela manhã, o Senado realiza audiência pública sobre a proposta. Quem traz mais detalhes é a repórter Soraya Fidelis. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Vinícius. Olha, na tentativa de retomar as atividades do Senado, né, em meio a essa crise que atinge o presidente Temer após a delação da JBS, o relator da proposta de reforma trabalhista, o senador Ricardo Ferraz, do PSDB do Espírito Santo, deve apresentar seu relatório nesta terça-feira. Ele anunciou que vai propor a aprovação do projeto que veio da Câmara. A aprovação, segundo ele, deve ocorrer do jeito que está. E ele vai recomendar que depois ocorra o veto presidencial a alguns trechos do texto. Entre eles estão a jornada intermitente de trabalho, em que são alternados os períodos de prestação de serviço e de inatividade, determinado em horas, dias ou meses. Para Ferraz, as regras da jornada intermitente aprovadas pela Câmara ficaram muito abertas e, por isso, deverão ser vetadas para depois serem regulamentadas por uma medida provisória. Também, Vinícius, no Senado, uma audiência pública sobre a reforma trabalhista continua sendo realizada neste momento. Ela está sendo presidida pelo presidente em exercício do PSDB e presidente da CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, Tasso Gereissati, nessa audiência, né, que conta com convidados, um deles que já expôs a sua avaliação sobre o tema, o professor do Instituto de Economia da Unicamp, o Eduardo Fagnani, recomendou ao parlamento que faça estudos tanto sobre a reforma da Previdência quanto sobre a reforma trabalhista e criticou o trâmite de uma votação que seria feita em toque de caixa.
Nós vamos ter com a reforma trabalhista uma série de trabalhos temporários ou trabalhos intermitentes, são trabalhos de curta duração. Acontece que a pessoa fica trabalhando durante um período, sai do mercado de trabalho, volta depois, prolonga o seu tempo de contribuição para a Previdência, dificilmente vai conseguir comprovar 25 anos para a Previdência e dificilmente vai se sentir estimulado para contribuir para a Previdência. Síntese, a reforma pode representar uma combinação explosiva, há possibilidades concretas de haver queda dramática nas receitas do regime geral, e a minha recomendação é que o parlamento deveria elaborar estudos sobre esses impactos financeiros, aportando diversos cenários. Esses estudos devem proceder a tomar a decisão final sobre essa matéria.
Com um posicionamento contrário, um dos outros convidados dessa audiência pública no Senado é o presidente da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, o André Portela, citou estudos sobre a indústria têxtil para defender a importância do negociado prevalecer sobre o legislado. E, segundo ele, a aprovação da reforma trabalhista vai contribuir para regular e reduzir a insegurança jurídica.
É assim que eu vejo a importância da prevalência do negociado sobre o legislado. Cria-se espaço para ganhos mútuos entre as partes, naquelas situações negociadas entre as partes. As empresas sabem o tamanho do RH que já tem, dos tamanhos de advogados que tem. A reforma elenca várias propostas de como facilitar ou reduzir esse tipo de custo de transação. Eu quero chamar a atenção aqui a esse ponto dos ajustes de horas trabalhadas e benefícios, jornadas de tempo parcial, bancos de horas, compensação de jornada. Isso já acontece de fato. Regular isso, a meu ver, é importante, porque traz para a proteção e a regulação fatos da vida real que já está lá fora e regula.
Vinícius, enquanto isso, enquanto se discute essa reforma trabalhista e da Previdência, nesse cenário aí de pós-delação da JBS, as bancadas dos partidos também se reúnem para se posicionar em relação ao atual governo. A bancada do PSDB na Câmara, que é a terceira maior da casa, com 47 deputados, tem uma reunião marcada para essa terça-feira. Com 6 deputados, o PV também marcou uma reunião para esta terça-feira, dia 23 de maio, para discutir um posicionamento em relação ao governo. Já a oposição, ela promete adotar a estratégia de obstrução nas votações para pressionar o governo. Mas essa estratégia vai depender do poder mesmo de força dos opositores na avaliação do cientista político da UNB, Universidade de Brasília, Davi Fleischer.
Fazer obstrução realmente atrapalha, né, qualquer iniciativa legislativa. Né? Teria que ver se a oposição tem força para fazer isso. Dia 31, agora, quarta-feira da semana que vem, o Supremo vai decidir sobre o foro privilegiado e pode até acabar com o foro sendo inconstitucional, porque todo cidadão tem que ser tratado igual perante a lei. Então, isso seria outro grande tsunami, né, na política brasileira, se o Supremo acabar com o foro privilegiado. E nós temos que esperar para ver isso quarta-feira da semana que vem.
Vinícius, a expectativa é que o relatório da reforma trabalhista, portanto, deve ser apresentado ainda, né, nessa terça-feira, pelo senador Ricardo Ferraço, nessa própria comissão, na CAE, né, Comissão de Assuntos Econômicos, onde ocorre neste momento a audiência pública, onde prossegue, né, uma audiência que começou horas atrás. Já é esperado que a oposição peça vista ao relatório e, com isso, a expectativa é que a votação deve acontecer na terça-feira da semana que vem. A gente prossegue aqui acompanhando os desdobramentos de tudo isso. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, senhora Fidelis, pelas informações. O presidente Michel Temer decidiu demitir seu assessor Tadeu Filippelli, ex-governador do Distrito Federal, preso hoje pela Operação Panatenaico da Polícia Federal. Também receberam mandados de prisão de forma temporária os ex-governadores Agnello Queiroz, do PT, José Roberto Arruda, agora no PR, que era na época do DEM. A operação investiga a organização que fraudou e desviou recursos das obras de reforma do estádio Mané Garrincha em Brasília. A obra, orçada em cerca de R$600 milhões, custou mais de R$1,5 bilhão. O superfaturamento pode ter chegado a quase R$900 milhões.
Trânsito.
Trânsito intenso na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no sentido BH Shopping, ali no cruzamento com a Avenida do Contorno. A retenção também na Via do Minério, na região do Betânia, no sentido Anel Rodoviário, Avenida Vilarinho, também com trânsito complicado na saída de Venda Nova, sentido Avenida Antônio Carlos. Meio-dia e 45, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco tem o resultado da inflação, da prévia da inflação, IPCA 15.
Jornal UFMG.
Dança para ouvir e pensar. De terça a sexta-feira, às 9h15 da noite. Dança para ouvir e pensar, você ouve aqui, o UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 46.
Internacional.
O grupo Estado Islâmico assumiu hoje a autoria do atentado terrorista em Manchester, no Reino Unido, e afirmou que um soldado do califado colocou muitos pacotes bombas em várias concentrações da cidade britânica. O ataque ocorreu por volta das 9h15 da noite, no horário local, no fim de um show da cantora Ariana Grande, na Manchester Arena. 22 pessoas morreram e 59 ficaram feridas, a maior parte adolescentes. Um suspeito foi preso hoje, mas a identidade ainda não foi revelada pelas autoridades britânicas.
Economia.
A inflação medida pelo IPCA 15, Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, considerada prévia da inflação oficial, teve variação de 0,24% em maio, ficando 0,03 ponto percentual acima do 0,21% registrados em abril. Apesar da alta, o resultado acumulado nos primeiros cinco meses do ano ficou em 1,46%, bem abaixo dos 4,20% referentes ao período de janeiro a maio de 2016. Neste mês de maio, que que a gente ainda está, os remédios foram que provocaram a ligeira alta nos preços com relação a abril.
Questões metropolitanas.
O 17º Encontro da AMPUR, Associação Nacional de Pós-Graduação em Planejamento Regional e Urbano, em São Paulo, discute o tema Desenvolvimento, Crise e Resistência. Quais os caminhos do planejamento urbano e regional? Em um mundo em crise, como é possível manter o planejamento e melhorar a qualidade de vida nas cidades? Esse é o tema da coluna de questões metropolitanas de hoje, com o pensador do CDPLAR, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, professor Roberto Montemor.
Sou Roberto Montemor. São Paulo está recebendo mais um encontro da AMPUR, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional. E eu gostaria que o senhor, que está participando desse encontro, contasse um pouco para a gente, trouxesse alguns dos temas que estão sendo discutidos nessa reunião.
Bom dia, Vinícius. Esse é o 17º Encontro da AMPUR, que é um encontro bianual, né? Acontece nos anos ímpares, como a gente diz. E dessa vez o tema é crise, perspectivas de desenvolvimento e resistência. Quais os caminhos, né, diante dessa crise grande que nós estamos passando?
Uhum.
Então essa é a questão que se coloca como grande tema. Agora, além disso, há um conjunto grande de sessões, mesas redondas, sessões livres. A AMPUR tem uma participação de 57 centros de pós-graduação do país, né? E com vários temas, são 11 sessões temáticas ou linhas de temas que vão desde a questão da habitação, da mobilidade, até as questões de identidade, de meio ambiente, de técnicas de análise, perspectivas do planejamento urbano, extensão universitária. Enfim, é um encontro muito amplo, muito significativo, sempre com a participação de pessoas da academia internacional. E dessa vez, junto com o encontro da AMPUR, está acontecendo o encontro da Regional Studies Association, que é uma organização mundial que tem seu ramo de América Latina. E aqui, sediado hoje no CDPLAR, com a participação do professor Campolina, professor Pedro Amaral e vários outros. Nos três primeiros dias, então, esse encontro corre dentro do Encontro da AMPUR, e nós estamos aqui com pesquisadores e estudiosos da América Latina principalmente, alguns do exterior, mas principalmente da América Latina, quer dizer, do exterior, de outros continentes, mas principalmente da América Latina, com um debate grande sobre essa crise que se abate não apenas sobre o Brasil, mas sobre toda a América Latina, né? Com impactos e manifestações diferentes, essa nova rodada aí da crise capitalista mundial, com seus desdobramentos, né, nas crises políticas em cada país, muitas vezes provocadas mesmo pelo grande capital internacional globalizado, né, e pelos interesses das grandes potências, particularmente os Estados Unidos. Então é um debate muito rico, muito interessante. A abertura foi ontem à noite, com a palestra do professor mexicano, me faltou o nome dele agora, Jaime Osório, da Universidade Autônoma Metropolitana do México, de Xochimilco, fazendo uma grande visão dos problemas que estão afetando principalmente a América Latina, né, mas o mundo todo, colocados aí por essa nova crise do capitalismo. Uma das coisas que nós estamos participando, e com uma participação muito significativa da UFMG, a UFMG foi bastante premiada aí nas teses e dissertações, né? Mas, além disso, a experiência do planejamento metropolitano sempre chama muita atenção. Então, há várias mesas que nós estamos participando, apresentando a Tramaria de Azul, apresentando o planejamento metropolitano como um todo, fazendo debates sobre a relação universidade-planejamento. Está aqui a professora Luísa Costa, o professor Geraldo Costa, Daniel Medeiros, enfim, um grupo grande aí da equipe que está trabalhando já há vários anos nesse planejamento metropolitano, e com experiências de outras regiões metropolitanas, né, como a região do ABC, a região de São Paulo, a região de Natal, outras regiões também. Hoje temos um debate sobre essa relação universidade-planejamento no nível latino-americano, que deve ser bastante interessante, principalmente enfatizando as questões metropolitanas, que são problemáticas em qualquer país, né? Pela situação institucional, pelo crescimento imenso das regiões metropolitanas, sempre concentrando muita riqueza, mas concentrando muita pobreza, particularmente no caso da América Latina. Então é um encontro muito estimulante, né? Ele vai até sexta-feira, com uma quantidade imensa de sessões correndo em paralelo, são 11 temas, então os 11 temas correm em paralelo, é muito difícil você conseguir acompanhar, você tem que escolher algumas coisas principais para ver. Mas muito interessante, muito estimulante.
Legal, professor. Então, vou agradecer a participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa. E na próxima terça a gente volta então com mais uma coluna de questões metropolitanas.
Tá ótimo. Então, nos vemos na próxima terça.
A coluna de questões metropolitanas com o professor Roberto Montemor vai ao ar toda terça aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvi-la de novo em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Meio-dia e 53, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, audiência pública na Assembleia debate a retomada das operações da Samarco em Minas.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 54.
Economia.
Samarco espera retomar atividades em Minas Gerais até outubro. Desde o rompimento da barragem de Fundão em novembro de 2015, as operações foram suspensas em todo o país. Os impactos econômicos e sociais resultantes dessa paralisação foram discutidos hoje cedo em audiência pública na Assembleia. De acordo com a Samarco, se os trabalhos não forem retomados até o final deste ano, o poder público deixará de ter arrecadado quase R$1 bilhão em impostos federais, estaduais e municipais. A projeção foi realizada por uma empresa contratada pela BHP Billiton, acionista da Samarco, junto com a Vale. Mais informações ao vivo com a repórter Rafaela Brita. Boa tarde, Rafaela.
Boa tarde, Vinícius. A atividade extrativa mineral é setor importante da economia mineira, mas o segmento tem apresentado perdas consideráveis em decorrência do rompimento da barragem da Samarco, em Mariana. O PIB da mineração acumulava resultados positivos em 2015, mas caiu 11,2% em 2016, segundo estudos da Fundação João Pinheiro. Desde a tragédia, a Samarco, empresa responsável, está com as atividades suspensas. Prefeitos e deputados das cidades afetadas afirmam que, embora as famílias sejam reféns de possíveis desastres, elas dependem da atividade para subsistência. O município de Mariana, por exemplo, estima que a cada 2 pessoas aptas a trabalhar na cidade, 1 está desempregada. Para o superintendente de política mineral da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, Guilherme Duarte, a volta das atividades da Samarco em Minas é essencial. O superintendente afirmou que a paralisação da Samarco pode acarretar em uma perda de 4 bilhões e 400 milhões de reais para a economia brasileira e de 1% do PIB de Minas. Esse valor foi estimado por um estudo encomendado pela empresa belga BHP Billiton, que é uma das principais acionistas da Samarco. Mas, na visão do secretário Guilherme Duarte, a volta da mineradora não isenta a empresa dos seus compromissos judiciais de recuperação e desenvolvimento das áreas afetadas.
A Secretaria vê como importante a retomada de operação da Samarco, dada não apenas a sua importância em relação à atividade mineral com vocação do Estado, mas a sua importância econômica para Mariana e seus municípios do entorno. Então, assim, geração de valor, geração de renda, geração de empregos. Estima-se que a paralisação da Samarco possa resultar em até 20 mil empregos perdidos entre Minas Gerais e Espírito Santo.
Para a Samarco voltar a operar, a empresa precisa da aprovação de uma licença, que depende da assinatura de 5 municípios. A empresa atuaria no complexo de Germano, onde ficava a barragem de Fundão. A Samarco afirma que ainda há uma extensa reserva no local, que garantiria competitividade no mercado internacional. As prefeituras de Mariana, Ouro Preto, Catas Altas e Matipó já assinaram o documento para o retorno, mas falta a prefeitura de Santa Bárbara. É no município que são feitos, desde 2014, o bombeamento e a captação de água usada pela mineradora. Mas com a suspensão das atividades da Samarco, a licença para essas atividades foi suspensa. A Prefeitura de Santa Bárbara alega que é preciso estudos de impacto ambiental na cidade antes da retomada da empresa. Em fevereiro, a Samarco inclusive entrou com uma liminar para obrigar Santa Bárbara a assinar o documento, mas ela foi negada pela juíza responsável pelo caso. A Samarco afirma que esse estudo é de responsabilidade do governo estadual e espera retomar as atividades em outubro na região. O gerente-geral de retomada da Samarco, Alexandre Souto, afirmou que agora a decisão está no Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
Nós temos discutido com Santa Bárbara há bastante tempo. Infelizmente, essas negociações não resultaram, né, numa resposta positiva. Nós exercemos nosso direito de buscar a justiça e houve uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que deu 10 dias para que a Prefeitura se posicione a respeito. Nossa expectativa é que eles vão emitir a carta. Afinal de contas, desde 2014, a gente tem uma adutora captando água em Santa Bárbara, está tudo em conformidade.
O prefeito de Mariana, Duarte Gonçalves, afirma que esse impasse de Santa Bárbara está trazendo transtorno para todos. Segundo ele, as despesas criadas pela tragédia são enormes e sem a volta da Samarco será muito difícil manter a economia da cidade. De acordo com o prefeito, atualmente 89% da receita do município vem da mineração. Duarte Gonçalves ressaltou que defende o retorno da Samarco, mas entendendo que ela tem que arcar com suas responsabilidades.
Nós estamos falando de 11 dias que houve a decisão do desembargador para que o prefeito possa analisar sobre o que está sendo discutido e não se encontrou ele até hoje. Quer dizer, tem 11 dias, quer dizer, 11 dias que a gente já perdemos e ainda não foi notificado para correr o prazo de 10 dias. E quando realmente a corda estourar, não vai ter o que se fazer, porque como é que você mantém depois uma escola em tempo integral, como é que você mantém saúde, como é que você mantém folha em dia? É responsabilidade nossa de prefeito, mas existe despesas que foram criadas que, se não buscarmos soluções, a situação vai se piorar e muito.
O MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens, vem atuando na defesa dos afetados pela atuação de mineradoras como a Samarco há mais de 20 anos. Eles exigem que essas empresas protejam os direitos dos trabalhadores e moradores das regiões próximas às atividades de mineração. Segundo o representante do MAB em Mariana, Tiago Alves, eles não foram chamados para a audiência pública desta manhã, convocada pelo deputado do PSB, Roberto Andrade. Tiago explica que o MAB não é contra a volta da Samarco, mas que esse retorno precisa ser acompanhado da proteção dos direitos das pessoas.
Como o Estado, como as empresas, como a sociedade vão atuar para garantir que o desenvolvimento seja sustentável, que seja seguro para comunidades e para os trabalhadores, e como será diverso, como haverá uma diversidade da atividade econômica que garanta sustentabilidade e que a gente não fique dependente de uma só empresa.
O prefeito de Santa Bárbara foi convidado para a audiência, mas não compareceu. Caso o município resolva assinar a licença, ficará a cargo da SEMAD, Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais, autorizar a volta das atividades da Samarco no Complexo do Germano e na Cava de Alegria Sul, que fica no município de Ouro Preto. A Samarco quer usar a região de Ouro Preto como depósito, mas precisa da licença da SEMAD. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Rafaela Brita, pelas informações. E lá na Assembleia, hoje é dia de votação do projeto de lei que autoriza a criação de fundos estaduais. Três reuniões estão marcadas, uma já começou às 10 horas da manhã e mais outras duas estão previstas para o dia de hoje. A ideia é que os fundos ajudem o governo a arrecadar 20 bilhões de reais para aliviar o caixa que opera em déficit. A mesma diretora da Assembleia comentou a decisão do Tribunal de Justiça de Minas de indeferir a liminar que suspendia a tramitação da criação de um dos fundos, o que aliena imóveis de propriedade do Estado. Segundo a mesa, a decisão respeita a harmonia e independência entre os poderes e afirma que a votação estará colocada nas sessões convocadas para esta terça-feira. Agora, 1h02, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens de hoje ficam disponíveis no nosso site www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar também as nossas redes sociais no facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Alessiane Gonçalves, Leonardo Crisóstomo, Rafaela Brita e Soraya Fidelis. Edição de Gustavo Cunha e Vinícius Luiz. Apresentação de Vinícius Luiz. Na coordenação técnica, Judson Porto. E a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.